Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite para si. Estamos de regresso à Antena 1 e trazemos connosco a irmã Maria Amélia Costa, a quem agradecemos a cada noite estes minutos de conversa. Franciscana hospitaleira da Imaculada Conceição, com mais de 50 anos de vida religiosa e assume-se viciada em leitura. Vamos, por isso, perceber quando é que este vício saudável começou.
O vício da leitura foi-me transmitido pelas minhas educadoras. O meu pai, para fazer alguma coisa de mim, colocou-me no colégio franciscano, que ficava a 10 minutos da minha casa. Eu era uma aluna muito cábula, era muito rebelde, eu não queria estudar e portanto, para fazer alguma coisa de mim, colocou-me no colégio. Foi a minha salvação, porque no colégio das Irmãs Franciscanas, na minha cidade, na Horta, eu sou do tempo da leitura. Elas passavam para nós o gosto. E normalmente eram vidas de santos. E eu apaixonei-me com São Paulo e com São Francisco de Assis. Eu logo aos 21 anos fui enviada para colégios. E portanto fui para o colégio de Vila Real, colégio de São José. E ao ir para esse colégio, ofereceram-me 7 turmas para dar aulas de religião e moral. E eu não tinha um curso como hoje, se é obrigatório um curso para dar aulas de religião e moral. Portanto, eu tive que me auto-educar e auto-formar para a missão que me estava a ser entregue. E, portanto, eu comecei logo a procurar bons autores para a época, não é? Li alguns também críticos e aí continuei a agarrar muito à leitura, como, não só como uma ajuda, mas também como uma formação. De todas as obras praticamente que eu tenho lido na linha da educação, uma marcou, que é o André Amondi, quando publica aquele livro Contar Deus Hoje.
Os livros foram sendo companheiros também para encontrar caminhos para, até para a sua vida, para a forma como devia estar nos diferentes contextos onde estava.
Sem dúvida, sem dúvida. Há aquela frase muito, muito ancestral, que o livro é um amigo e o livro é um companheiro, é um guia. E mais, o livro deve ser lido com a pedagogia do encontro. Eu gosto de me encontrar com o autor, claro, saber um pouco dele, porque não me encontro presencialmente, mas saber quem tu és. Para escreveres isto, onde vais buscar o conteúdo? Qual é a experiência que está por detrás deste capítulo? E, portanto, há autores que são obrigatórios na minha vida. David Crumbs, por exemplo, gosto imenso de tudo aquilo que me ajude a fazer uma pausa, mas prosseguindo na vida. E vou-te revelar um segredo. No meu quarto, na minha mesinha de cabeceira, eu tenho 4 ou 5 livros. Sempre, sempre. Eu tenho livros para quando não me dói a cabeça, eu tenho um livro para quando estou cansada, eu tenho um livro para quando amanhã vou sair e vou ter que me preparar para qualquer trabalho, e tenho um livro de espiritualidade que tem a ver com o meu estado de vida e para me robustecer nesta dimensão, como também tenho assim um livro mais de psicologia, que eu gosto muito de ler livros de psicologia. Eu não só leio, eu até... Há um na comunidade, eu peço logo um pessoal, porque eu sublinho a cores, eu ponho de lado notas, eu quase que os meus livros estão para mais ninguém. Eu penso quando eu morrer que eles vão para a cova, também para a cova.
Os seus livros, se calhar, vão contar a sua história.
Pode ser, pode ser. Eu gosto de ler, por exemplo, nós fazemos diariamente a Lectio Divina. E eu gosto muito da meditação da palavra e eu estou convencida que é por aí o caminho, quer para as novas gerações, quer para a catequese, quer para a renovação da Igreja. E eu gosto muito de ler, por exemplo, Hermes Ronqui, Pagola, Alessandro Bronzato, que é um crítico do Evangelho. Ele dá a volta completa ao texto e faz-nos sair de uma lexia divina com uma novidade. Uma novidade, uma provocação que eu nunca tinha pensado nisto. E portanto, eu tenho um livro que é o Evangelho Reencontrado e parece que estás a ler uma interpretação do futuro e não da agora. E depois de algum tempo tu começas a ver que o Alexandre Bronzato, muito criticado que é por isso, tinha razão quando tinha aquelas interpretações drásticas, fortes, do Evangelho, porque o Evangelho ou é lido em termos de encontro e de transformação ou acaba por ser um livro que pode ser apenas de uma leitura informal, e não pode ser.
A irmã Maria Amélia Costa está com os pés na Igreja de hoje, mas a sua cabeça está projetada na Igreja do amanhã, nas pessoas do amanhã.
Sim, eu estou muito virada para o futuro porque Deus é futuro. Deus não tem passado, presente, não tem tempo. Deus é intemporal e Deus está-nos sempre a abrir para aquilo que é surpresa, porque se nos deixarmos mover pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, e deixarmos-nos trabalhar, Ele faz, de facto, surpresas que nos surpreendem, desculpa a redundância, mas gente, como é que eu fui capaz de fazer isto? Como é que eu fui capaz de realizar isto? Como é que eu fui capaz de agora de ter esta palavra? E foi uma coisa tão pequenina e tocou tanto à pessoa e foi a resposta. Quer dizer, o Espírito Santo não pode estar de férias na vida de uma religião.
Vamos a caminho com livros por companhia. Vamos em frente, não é?
Claro.
Voemos então em frente, na companhia, na boa companhia de música e de livros. E hoje escutamos nova composição da irmã Maria Amélia Costa, Vigilantes para uma Nova Aurora.
Vigilantes na noite, sou um olhar providente, despertai o mundo para Deus e vivei com paixão o presente. Dai o mundo para Deus e vivei com paixão presente. Tanta graça que a vida nos deu, tantas bênçãos que a vida nos dá, tantos sonhos que Deus fez nascer, que o futuro diferente será. Tantos sonhos que Deus fez nascer, que o futuro diferente será. Vigilantes na noite, sob um olhar providente, despertai o mundo para Deus e vivei com paixão o presente. Despertai o mundo para Deus e vivei com paixão o presente. Quais estrelas que a noite iluminam, esperando a aurora romper, construir tempos novos de esperança, a missão é urgente viver. Construir tempos novos de esperança, a missão é urgente viver.
Esta semana são as músicas da irmã Maria Amélia Costa que nos acompanham nos nossos programas aqui na Antena 1. Vamos, ao longo desta semana, continuar a conversar com esta irmã religiosa há mais de 50 anos, franciscana hospitaleira da Imaculada Conceição. Continua a procurar-nos aqui a cada noite na Antena 1 ou no portal de informação agencia.eclesia.pt. Amanhã estamos então de regresso para mais minutos de boa conversa. Eu sou Lígia Silveira. Até amanhã, se Deus quiser.